Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, aniversariante do dia, bom dia.
Bom dia, Luciana, Murilo, Ana e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês, obrigado.
Prazer sempre todo nosso. Feliz aniversário, Orion Teixeira. Assim como Maria Fernanda Sinini, nossa coordenadora aqui na Band News FM. Ela, ó, parabéns, dois aniversariantes do dia. E nesta sexta belíssima, hein, presentaço pra vocês.
Obrigado, Orion. Aí pelas manifestações, pela parceria também dessa missão nossa de informar todos os dias e também, além disso, desfazer as falsas notícias, as fake news, né? Parabéns também a Maria Fernanda também, a todos aí.
Maravilha, maravilha. Orion, apesar do melhor desempenho nas pesquisas, Jair Bolsonaro tira de Belo Horizonte aí a sua disputa, ou o seu radar, né? É o seguinte, ele não vai apoiar candidato e nem deve vir por aqui, não? Belo Horizonte está fora aí do radar de Bolsonaro?
Olha, Luciano, tratando-se de Bolsonaro, não existe nada definitivo, né? Ele diz uma coisa ou outra, pode desdizê-la amanhã. Ele está de maneira tranquila aí sobre esses novos recentes números da pesquisa que dá aí 40% de aprovação em cima de uma situação momentânea. Você sabe que pesquisa é um retrato do momento. O momento de hoje pode ser favorável, como o de ontem não foi, e o de amanhã não sabemos. De certa forma, ele conseguiu quebrar, né, aquela divisão que havia desde o início do seu governo, da sua gestão, em que o país estava dividido em três partes, né, 30% o reprovava a sua gestão, 30% apoiava e outros 30% consideravam ali mais ou menos regular, né. Depois ele caiu e agora conseguiu recuperar e saiu dessa margem de erro. Tem mais aprovação do que rejeição, do que reprovação e do que também avaliação regular. É o momento aí, se você for levar em conta a questão da política compensatória aí do auxílio emergencial em função dessa pandemia, mas a avaliação dele, né, em outras áreas, como a da saúde, né, dessa pandemia aí, desses mais de 130 mil mortes aí, quer dizer, ele continua ainda devendo, ele continua ainda, vai ser mais cedo ou mais tarde responsabilizado por isso. A respeito da questão da sucessão municipal, eu acho que ele está agindo com cautela, até com certo receio, com certo medo de entrar em bola dividida. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, seu candidato mais bolsonarista, mais próximo dele, seria o deputado estadual Bruno Engler, mas que ainda não pontuou nas pesquisas de forma a tornar-se competitivo. Então, é um cenário que ele vai só observar, porque não quer entrar aqui também e sair dela derrotada. Então, ele vai avaliar bem onde entrar, falou que poderia se manifestar em Santos, São Paulo e Manaus, em função de seus candidatos estarem bem posicionados. Então, é uma posição muito cômoda você apoiar quem está liderando as pesquisas, por exemplo, como é o caso, né, no caso de São Paulo. Uhum. Mas em Belo Horizonte, ele ainda não achou o candidato que poderá, talvez, enfrentar o atual prefeito Alexandre Calil. E tem um outro aspecto também, do ponto de vista legal, Luciana, de que o presidente da República está sem partido. Então, ele não pode sair por aí viajando, se deslocando, saindo de Brasília, gastando dinheiro público em aeronaves, gastando dinheiro público com a sua própria segurança para apoiar um candidato. Isso aí pode ser barrado, pode ser punido pela Justiça Eleitoral, à medida que ele não tem partido, teria que fazer esse tipo de viagem por meio do fundo partidário, o fundo eleitoral, que financiasse essas viagens dele para Belo Horizonte ou qualquer outra parte do país com esse objetivo eleitoral.
Orion, a gente continua no assunto das eleições municipais, porque mais de 400 prefeitos que disputam a reeleição correm o risco de serem derrotados, né, nesse ano. Quais são essas principais razões?
Olha, né, as estatísticas, né, se elas se repetirem, mais de 400 prefeitos, sim, estariam ameaçados nessa disputa pela reeleição. Eu fiz uma conta aqui baseado nos recentes números, né? Nas eleições deste ano, 80% dos prefeitos de Minas Gerais, ou seja, 682, pretendem disputar um segundo mandato em novembro. Em todo o país, esse número chega a 4.384. Bom, mas acontece que, dos atuais prefeitos, apenas 1.184, ou 21% deles, foram reeleitos na eleição passada. E esse número foi o menor desde no ano de 2000. Naquelas eleições, o percentual de prefeitos reeleitos foi de 38,4%. Em 2004, na eleição seguinte, caiu a 24,6%. Em 2008, subiu a 37,8%. E nas eleições seguintes, voltou a cair. Em 2012, baixou para 27,2%. E em 2016, a nossa última eleição aqui, alcançou o índice mais baixo de 21%. 1,4%. Em Minas foram reeleitos apenas 185 prefeitos nessa última eleição. Em Belo Horizonte, os eleitos, ao contrário, têm sido reeleitos desde o ano 2000. Primeiro com Célio de Castro, do PSB, depois em seguida com Fernando Pimentel, do PT, e para completar, Márcio Lacerda, do PSB. Agora é Alexandre Calil que está diante desse desafio de confirmar ou não um segundo mandato. A queda aí, Ana, é justificável pelo desgaste acumulado do prefeito e por sua proximidade. De todos os outros, ele é o governante mais próximo do cidadão. E se o cidadão não estiver satisfeito, ele vai mudar. Se as coisas não vão bem, ainda que a responsabilidade seja do governador ou do presidente da República, o prefeito é o primeiro a pagar essa conta pelo desgaste.
Agora, Orion, rapidamente, a gente já está caminhando aqui para o final do seu quadro. Deputados federais pressionam lá na Câmara, né, dos deputados pela votação de um projeto que retoma as prisões após condenação em segunda instância. Isso realmente tem chances de prosperar, Orion?
Luciana, integrantes dessa comissão da PEC e da prisão em segunda instância, eles estão pressionando, protocolaram até um novo requerimento para que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reative esse grupo paralisado aí durante a pandemia. É o segundo pedido feito nesse sentido. Então, estão pressionando novamente o presidente da Câmara para pôr em votação. Sobre o tema, Luciana, a TV Band Minas e a Band News vão dar sua contribuição. Amanhã vai ao ar às 18h50 o programa Entrevista Coletiva, no qual entrevistamos aí o defensor público de Minas Gerais junto aos tribunais superiores em Brasília, Flávio Vandeck. Ele fez um estudo que mostra aí que a prisão após a decisão em segunda instância pode ser muito injusta. Aliás, como já é previsto na Constituição Federal, de que a condenação só deve começar a partir do chamado transitado em julgado, ou seja, após a confirmação pela última instância, que no caso é o Supremo Tribunal Federal. Pode mudar? É o que desejam os deputados que pressionam Rodrigo Maia. Mas é preciso, talvez, considerar, se não a quarta instância, pelo menos a terceira, de modo que um tribunal superior também julgue o caso. De acordo com um estudo inédito feito pela Defensoria Pública de Minas, a que a Band de Minas teve acesso, a prisão após a condenação em segunda instância pode até ser mais injusta. A constatação foi feita depois que a própria Defensoria reverteu um número bem alto de condenações nas instâncias superiores, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não fosse isso aí, essas condenações estariam sendo executadas e essas pessoas, os réus desses processos, estariam presos injustamente. Cerca de 80% das ordens concedidas em habeas corpus e recursos ordinários da Defensoria, resultar em absolvição, extinção da punibilidade, imposição de regime aberto ou substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Então eu convido a todos a assistirem essa entrevista coletiva, muito interessante, amanhã aqui na TV Band Minas e aqui na Band News no domingo às 18 horas. E qual que é a parte mais afetada, Luciana? São sempre os mais pobres que não teriam condições de pagar advogados para defendê-los nas instâncias superiores. Daí a importância da Defensoria Pública que presta o serviço de maneira gratuita.
Perfeitamente. Orion Teixeira, muito obrigada pela participação ao longo desta semana, às segundas, quartas e sextas. Na segunda você estará de volta. Então, para você, uma excelente sexta-feira. Mais uma vez, feliz aniversário. Curta bastante esse dia mais que especial. Tá? E até segunda.
Obrigado, Luciano. Um abraço para você, Murilo, Ana e ouvintes da Band News. E quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.
Façamos, Orion.